Olá, meu nome é André Veras, eu sou psiquiatra, professor do Instituto Weiss de Psiquiatria Aplicada e pesquisador do NAC-Neuro, que é o Núcleo de Análise do Comportamento e Neurociência. Hoje eu trouxe dois colegas do NAC-Neuro, dois pesquisadores, para falar a respeito da estimulação cerebral, das estratégias de estimulação cerebral. Vão estar junto comigo nessa conversa o professor Jorge Barros. Professor Jorge Barros é fisioterapeuta da Universidade Católica Dom Bosco. E o professor Sérgio Machado. O professor Sérgio Machado é da área da educação física, pesquisador, neurocientista da Universo de Niterói.
Professor Jorge Barros, explique para a gente o que é a estimulação cerebral não invasiva.
Estimulação cerebral não invasiva é aquela que é feita fora do cérebro, ou seja, através da caixa craniana.
E como é que essa técnica é realizada?
Depende do caso, depende de como você vai fazer a estimulação. Você pode fazer através de diversos métodos, como estimulação transcraniana por corrente contínua, magnética, laser e outros métodos que ainda são pouco falados.
Qual dessas técnicas você verifica que tem, conjuga, né, o melhor custo-benefício, o melhor nível de evidência científica, ou seja, aquela que pode ou vem sendo utilizada com segurança e que pode ser usada por uma gama significativa de pessoas na nossa população?
Ah, essa é uma pergunta difícil de responder, mas segundo a literatura, a estimulação magnética transcraniana, André, ela é melhor do que todas as outras técnicas, ela seria o padrão ouro. Mas em termos de custo-benefício, o que tem apresentado bastante resultado é a estimulação elétrica por corrente contínua.
Isso vem trabalhando, né, com a estimulação elétrica transcraniana no campo da reabilitação. Queria que o senhor explicasse, para a gente conseguir entender melhor, como essa estimulação elétrica por corrente contínua atua no cérebro. O que que ela provoca no cérebro e por que que isso pode ajudar a um processo de reabilitação?
A gente sabe é que existem no cérebro áreas, de uma forma muito simples para o povão poder entender. Existem áreas cerebrais onde eu tenho uma função um pouco mais exacerbada e áreas no cérebro onde a função está diminuída. E isso dependendo da patologia. Para poder entender isso, precisa entender um pouco, do funcionamento cerebral diante de cada patologia. Então, de uma forma simples também, quando eu tenho uma doença, eu vou utilizar um eletrodo chamado ânodo para poder estimular a área hipofuncionante, ou seja, aquela área que está pouco funcionando, e eu vou utilizar um outro eletrodo para diminuir uma área que está funcionando demais. Ou vou deixar somente essa área que eu quero que aumente a função, colocando o eletrodo na região supraorbital, que seria, entre aspas, uma região que não teria efeito.
Ou seja, com essa técnica você vai modificar o funcionamento de algumas áreas cerebrais. É como se fosse uma modulação cerebral.
Exatamente, é isso mesmo, é uma modulação cerebral. Você interfere na despolarização dos neurônios das áreas que você escolher, seja para aumentar o número de sinapses ou para diminuir o número de sinapses.
E como então que a estimulação elétrica transcraniana, que vai fazer essa modulação cerebral, acaba sendo usado na prática clínica, né? No campo da fisioterapia, da reabilitação, qual que é o papel da estimulação elétrica transcraniana?
Se nós pensarmos que todos os comandos para o corpo vêm do cérebro, então se você pegar as principais áreas que a fisioterapia atua, que é a área motora, a cerebelar, a área auditiva, a área da fala também, porque a gente trabalha um pouquinho com isso, basta você perceber no corpo da pessoa o déficit, né? E você pode trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com problemas de marcha, eu posso usar cerebelo, né, estimular cerebelo, ou se é um paciente com AVC, a gente sabe que você tem uma área cerebral contralateral da lesão muito exacerbada, então eu posso estar dando uma diminuída nessa área para melhorar o movimento, porque isso provoca uma maior tonicidade do lado afetado.
Você então entende que essa técnica vai ser utilizada como um facilitador, como um potencializador, ou seja, as pessoas vão sofrer uma estimulação da reabilitação, da fisioterapia, e além disso vão passar por uma estimulação que vai modular o sistema nervoso e vai facilitar esse processo de reabilitação. Seria isso?
A resposta é essa mesma. A palavra é facilitação. O equipamento ele não vai funcionar sem a fisioterapia ou, por exemplo, ser utilizado pela psicologia sem o processo terapêutico. Porque o que o equipamento faz é facilitar realmente que as sinapses ocorram. Então há necessidade de que a terapia seja feita, né? No caso da fisioterapia, se você estimula, por exemplo, M1, que é o córtex motor, você necessariamente precisa fazer a fisioterapia motora para que o processo se consolide. O que a gente pensa, teoricamente, a esse respeito, é que isso vai ajudar no processo de neuroplasticidade, mas não existe neuroestimulação, né, neuromodulação, sem a técnica terapêutica em conjunto.
Bom, o professor Sérgio vai participar com a gente também aqui dessa conversa. O professor Sérgio é neurocientista, é da área da educação física e é um dos pesquisadores de referência na área, aqui no Brasil, na área da pesquisa sobre a estimulação elétrica, magnética, transcraniana. Bom, até agora a gente entendeu com o professor Jorge que a estimulação elétrica por corrente contínua produz uma espécie de facilitação, de potencialização nos processos de reabilitação. Isso acontece através de uma facilitação de um fenômeno chamado neuroplasticidade. Queria que você tentasse me explicar, Sérgio, como a estimulação elétrica ou magnética produz isso, neuroplasticidade, ou uma facilitação para isso.
Oi, professor André, boa tarde, tudo bom? Em primeiro lugar, muito obrigado, pelo convite para participar do programa. Falando aí sobre um assunto tão interessante e novo, né, no âmbito da reabilitação e também das ciências do esporte e do exercício, que são áreas que eu venho atuando com a estimulação, né? Bom, respondendo sua pergunta, a estimulação cerebral não invasiva, e aí a gente pode englobar tanto a estimulação transcraniana de corrente contínua quanto a estimulação magnética transcraniana, elas vão atuar como facilitadores da neuroplasticidade realmente, como o professor Jorge já afirmou anteriormente. E como é que isso acontece? Isso acontece devido a um fenômeno chamado neuropriming. Seria o mesmo que uma pré-ativação do sistema nervoso central por meio da utilização da estimulação. Isso no caso, deixa o sistema nervoso num estado de pré-ativação para facilitar a execução de uma tarefa motora ou cognitiva subsequente a essa estimulação. Então, por exemplo, se nós estimularmos um atleta com a estimulação transcraniana de corrente contínua, no córtex pré-frontal dorso lateral, com uma corrente anódica, que é a corrente excitatória, que vai excitar os circuitos cerebrais e vai favorecer uma determinada função que a gente queira trabalhar, o que é que vai acontecer se a gente utilizar essa corrente anódica nessa área do cérebro? A gente vai reduzir a percepção de esforço desse atleta numa tarefa de levantamento de peso ou numa corrida, por exemplo. E como que isso ocorre? Isso ocorre devido à reorganização de circuitos cerebrais envolvidos nessas tarefas, devido a essa facilitação da estimulação transcraniana de corrente contínua. Então, Esse que seria o papel da estimulação cerebral não invasiva, de forma geral, no processo de neuroplasticidade, tanto no âmbito de reabilitação quanto no âmbito esportivo.
Agora, é muito interessante pensar na ampliação, do uso, né, da estimulação no âmbito esportivo, né, que é a sua área, Sérgio. Isso porque a gente tem, o esporte de alto desempenho, né, a gente tem cada vez mais a necessidade na sociedade de ampliar práticas esportivas, a própria educação física ao longo do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Como é que é essa aplicação? O que que você vê de campos práticos de aplicação? E como que a estimulação elétrica transcraniana, por exemplo, poderia auxiliar, na atividade física regular?
Então, André, dois pontos muito interessantes que você abordou, né? Que é a utilização no esporte e a utilização, vamos dizer assim, no fitness, né? Com praticantes que não são atletas. Bom, eu acredito que para o esporte ele é muito importante por dois motivos, né? Você pode utilizá-la sem problemas, ela não é considerada um doping, ela pode ser utilizada tanto pré-competição, para você melhorar seu desempenho de alguma forma, ou flexibilidade, uma prova que exija flexibilidade, ou uma prova que exija força, que você pode reduzir percepção de força desses atletas, percepção de dor também, provas de flexibilidade seria importante também. Isso é lá no meu laboratório de Neurociência da Atividade Física, na Universidade Salgado de Oliveira. A gente publicou alguns estudos já nesse sentido, vem publicando, né? Vários estudos nesse sentido, abordando flexibilidade e força muscular. Então, esses resultados são muito interessantes para atletas. No caso de um praticante de atividade física, um praticante de academia, né, que não é atleta, aí eu vejo uma segunda possibilidade, que também se enquadra, para um atleta também, que é como um pré-ativador para o desenvolvimento de força muscular, ou flexibilidade, ou condicionamento cardiorrespiratório, ao longo de um treinamento, ao longo de uma temporada. Eu veria a estimulação nesse sentido também. Muito mais para o praticante de academia do que para um atleta, tá? O atleta também é muito mais condicionado, pode ser que exija um efeito teto, né, onde ele não consiga avançar mais e não consiga usufruir tão bem da estimulação. Então, a gente tem dois pontos. Um que seria um pré-ativador, no caso, para uma prova, uma preparação para uma prova. E a outra, que é mais para o fitness, que seria mais um para treinamento, né, para melhora de desempenho de um praticante não atleta.
Interessante. Mas aí, quando a gente fala de uma estimulação para a pessoa, né, comum, como é que seria feito isso? Quais são os dispositivos? De que maneira que um atleta comum, uma pessoa que frequenta academia, poderia, disponibilizar, poderia, sofrer esse tipo de estimulação, enfim?
Então, André, qualquer um, seja um atleta ou não atleta, um frequentador de academia, um sujeito que quer fazer, que é do fitness, né, pode realizar a estimulação transcraniana de corrente contínua sem nenhum tipo de problema. Há muito poucas contraindicações e efeitos colaterais, muito pouco. Ela é muito segura, essa técnica. E o que acontece? Ele precisa comprar um aparelho, que é muito simples de se encontrar. Hoje você encontra no Mercado Livre, no Amazon, facilmente encontrado um aparelho de estimulação transcraniana de corrente contínua. São equipamentos muito baratos, na faixa de 500, R$ 600. E o sujeito, ele pode realizar isso. É lógico que ele tem que aprender a utilizar o aparelho, aprender as normas de segurança, mas é muito simples, repito aqui novamente. Ele pode fazer antes do treino dele, na academia, vai para o vestiário, faz 20 minutinhos, de 20 a 30 minutos, que é o que normalmente a literatura, né, atesta como seguro, numa amplitude, numa intensidade máxima de 2 miliamperes. ele vai, guarda o aparelho dele e vai fazer o exercício dele. Os efeitos duram, de 60 a 90 minutos, quando o sujeito realiza uma estimulação de 20 a 30 minutos, a 2 miliamperes. Então, ele vai ter um efeito postergado dessa estimulação aí de 60 a 90 minutos. Então, ele vai ter efeito suficiente, para realizar lá a sessão dele de treinamento com tranquilidade, tá? E a mesma coisa o atleta. E vai realizar da mesma forma, antes do treinamento dele, por exemplo. Acabou, ele vai e faz o treinamento dele e tudo certo. Não há nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de impedimento, não há nenhum tipo de problema em realizar a estimulação. É muito simples, muito segura. Ah, e lembrando de uma coisa interessante que o mercado está fornecendo nesse momento, na verdade, uma empresa chamada Hallow Neuroscience, uma empresa norte-americana que vem atuando no ramo do esporte, ela desenvolveu um fone de ouvido, um headphone, muito bonito e com eletrodos de estimulação. É uma estimulação transcraniana de corrente contínua, só que num headphone, onde você pode até treinar fazendo a estimulação. É muito interessante. Isso pode ser encontrado, o site da Hallow Neuroscience pode ser encontrado no Google facilmente. E é bem interessante. Eles têm já alguns parceiros de pesquisa, algumas instituições que estão realizando pesquisas com fone de ouvidos deles e já publicaram alguns estudos aí, tanto na parte de cognição quanto na parte de desempenho motor, utilizando o aparelho deles. É muito interessante. Vale a pena conferir quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida com relação a esse aparelho em específico. Ele é um aparelho que está em torno de 300 a 400 dólares. É um aparelho que é um pouco caro, mas é muito interessante. Eu até tenho uma amostra que eu recebi deles e realmente o aparelho é bem interessante.
É muito interessante mesmo, né, esses novos recursos, professor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e espero que as pessoas se interessem, ainda mais por essa área, uma área tão promissora no campo tanto da reabilitação como no campo do desenvolvimento físico. Um abraço a todos. Esse foi o Instituto Weiss em parceria com o NAC Neuro.